Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Exatamente, Rafael. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento dessa ótima alternativa que é a conciliação. Esse atalho, além de reduzir muito o tempo de espera pelo desfecho de um processo na justiça, evita desgastes, poupa dinheiro das partes, enfim. A solução de conflitos não necessariamente precisa passar por uma decisão imposta pelo Poder Judiciário. As partes, inclusive, invocando aí o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, as partes podem ver na solução autocompositiva, ou seja, na conciliação, uma forma de manifestação da sua vontade enquanto dona do próprio destino. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Rafael e caros ouvintes do Conciliando, é que nós podemos ver na solução autocompositiva uma manifestação daquilo que a Constituição chama de dignidade da pessoa humana, na medida em que as partes do conflito passam a definir como aquilo que diz respeito à sua própria vida será solucionado de modo que não tenha que ser fruto da imposição de um terceiro.
Correto, doutor Rogério. Então vamos dar início ao programa, começando pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar da inauguração do SEJUSC do Fórum Trabalhista de Olinda, ligado ao Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, com sede na capital do estado, Recife. A unidade será coordenada pela juíza Ana Cristina da Silva, titular da 3ª Vara Trabalhista da cidade. Ela destacou o papel fundamental do centro e das partes no processo de pacificação social. De acordo com a magistrada, o espaço será destinado à conciliação e mediação e, sobretudo, ao acolhimento jurisdicionado, causando empoderamento na busca da solução de conflitos. É sempre bom noticiar a inauguração de um novo espaço destinado à conciliação e pacificação, não é mesmo, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. E isso só mostra que essa política pública judiciária, que são os centros de conciliação, algo que nesse atual mandato da vice-presidência do CSJT, que se encerra em fevereiro próximo, que promoveu investimentos nessa política pública judiciária, rendeu frutos e tem se multiplicado pelo Brasil afora. Parabéns aos colegas da 6ª Região por essa iniciativa. Fazemos votos de que tenham muito êxito no funcionamento desse SEJUSC, que consigam buscar muitos acordos que sejam, acima de tudo, soluções eficientes, pacificadoras e que traga satisfação das partes e que essa iniciativa no âmbito da 6ª Região, como das demais regiões, seja replicada. Só lembrando ao ouvinte que recentemente nós tivemos a inauguração do Centro de Conciliação também em Recife, não faz muito tempo, foi inclusive na Semana da Conciliação, e agora na 6ª Região temos também este em Olinda, de modo que os gestores das políticas de conciliação do TRT da 6ª Região, como também os gestores do Tribunal, merecem todas as congratulações por essa relevante medida adotada e que tenhamos e que possamos noticiar aqui para os nossos ouvintes a inauguração de vários outros SEJUSCs, Centros de Conciliação, que acima de tudo tragam satisfação para aqueles que batem a porta do Poder Judiciário.
Que venham muitos outros. A gente prossegue com uma informação da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, que homologou o acordo entre a Eletrobras Distribuição Piauí e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas no estado do Piauí, o Sintepi. O valor do acordo foi de aproximadamente R$ 23 milhões e beneficiou mais de 490 trabalhadores que concordaram com os cálculos oferecidos pela empresa. A ação coletiva pedia que fosse concedido aos empregados da reclamada o intervalo intrajornada de 15 minutos para todos que laborassem em jornada de 6 horas e o pagamento na forma de hora extra pelo intervalo não concedido. Doutor Rogério, mais um caso que termina com entendimento entre as partes, sem a necessidade de uma sentença, né?
Sem dúvida, Rafael. E alguns aspectos para destacar para o nosso ouvinte. Primeiro que as ações, né, e essa é uma longa discussão que eu não quero entrar aqui, né, e que eu deixo para os processualistas, mas a verdade é que esses chamados mecanismos de coletivização do processo, aliás, como gostam aí os entendidos no tema, de molecularização no processo. Você já ouviu falar disso antes, Rafael? De molecularização no processo? Do processo?
Não conheço o termo.
Pois é, existe aí a ideia da atomização e da molecularização do processo, né? Assim, tem sido moda na área jurídica a apropriação de termos utilizados nas ciências naturais, como na física, na biologia, para tentar definir determinados institutos, né? Não sei se isso contribui ou ajuda para a compreensão do sistema jurídico, né? E sendo que o judiciário e os estudiosos de direito deviam se empenhar exatamente no sentido de facilitar a compreensão. Mas, enfim, o fato é que a ideia da atomização tem a ver com um processo numa perspectiva mais individualista, do processo construído e desenvolvido na perspectiva de atender interesses individuais. E a ideia da molecularização, né, de moléculas, né, seria mais no sentido de coletivização, ou seja, de criar mecanismos que atenda várias demandas ao mesmo tempo. Tivemos recentemente aí um exemplo, né, que é esse caso do acordo feito envolvendo os bancos quanto aos poupadores, né, que seguramente, né, facilitará em alguma medida a solução do problema. Mas o fato é que muitos desses mecanismos através dos quais se permitem que várias pessoas postulem, né, reivindiquem seus interesses de uma só vez num mesmo processo, são colocados como algo que veio para facilitar e que é importante, enfim. Na prática, eu, como juiz, eu tenho algumas dificuldades, porque na prática, às vezes, a gente acaba complicando as coisas do que facilitando quando reúne um monte de gente no mesmo processo, né? Agora, quando nós construímos uma solução de consenso, aí a história é diferente, né? Ou seja, para julgar e para levar adiante esse julgamento, né, que é aquilo que nós chamamos de execução, não é algo trivial, e eu tenho as minhas dúvidas, pela minha experiência prática, de que muitas vezes mais dificulta do que ajuda. Agora, quando conseguimos, dentro de um processo dessa natureza, construir uma solução de consenso, aí eu não tenho dúvida que a história é outra. E eu estou dizendo isso para o nosso ouvinte, porque é exatamente esse o caso aqui. Esse processo que envolvia 490 pessoas, se ele tivesse que ter sido julgado e executado, não seria algo fácil. E eu arriscaria dizer que talvez teria sido mais fácil se tivesse ajuizado uma ação para cada empregado, para cada trabalhador. Agora, quando você, numa ação chamada plurima, né, uma ação em que são reunidos várias pessoas e interesses, você consegue construir uma solução de consenso, né, você consegue chegar a um acordo, aí a história é outra, né, e que é o caso aqui. E por outro lado, né, o segundo aspecto que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é que, como eu digo aqui em relação a vários outros temas relacionados à conciliação, é que isso não cai do céu. Conduzir uma mediação e uma conciliação dessa não é algo fácil, é algo difícil, porque são várias pessoas envolvidas, porque são várias compreensões diferentes envolvidas, é algo bem complicado. Então, seguramente, se chegou a esse resultado louvável e que merece todo o reconhecimento, foi porque houve um empenho do magistrado enquanto mediador/conciliador, dos advogados e principalmente das partes. Portanto, parabenizo a todos pelo resultado alcançado. Não tenho dúvida que foi um resultado muito mais eficiente do que aconteceria se tivesse que partir para a solução pela via tradicional. E espero que os trabalhadores que serão beneficiários aí desse direito reconhecido sejam felizes ao usufruir do resultado desse processo.
E para encerrar nosso giro, vamos para uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que por meio da mediação conseguiu alcançar a conciliação entre uma bancária aposentada e o Banco do Brasil. A trabalhadora tomou a iniciativa de buscar o banco para que o acordo fosse firmado. De acordo com o advogado da instituição, os representantes do banco ficaram felizes em ver o caso solucionado e elogiaram a atitude da bancária aposentada, que por conta própria buscou um desfecho amigável e bom para ambos os lados. Doutor Rogério, Nesse caso, a iniciativa da conciliação partiu de quem menos se esperava. Podemos acreditar que o espírito de diálogo pode fazer parte de uma nova cultura de resolução de conflitos no Brasil?
Olha, Rafael, primeiro eu quero dizer para os nossos ouvintes o seguinte, eu não estou fazendo uma avaliação, primeiro que eu estou falando em caráter pessoal, estou falando por mim, né? Mas não gostaria de fazer uma avaliação geral e genérica relacionada à postura do banco, aqui do Banco do Brasil, quanto à solução autocompositiva, mas eu não posso negar que tenho testemunhado várias iniciativas e esforços louváveis do Banco do Brasil para a solução de processos pela via do acordo e da conciliação. Inclusive, não faz muito tempo, Rafael, você deve se lembrar aqui que nós tivemos a entrevista de uma pessoa, né, chamado Altair, né, que é um funcionário do Banco do Brasil que é responsável por essa atividade de condução, você se lembra, né, Rafael?
Sim.
E ele cuida dessa parte aí do banco relacionada à política de acordos, e ele esteve aqui conosco no programa Conciliando, né, muito entusiasmado e contando, né, do que ele vem desenvolvendo. Como eu disse, eu não sei o quanto isso representa dentro do universo de processos que tem o Banco do Brasil, mas não posso negar que tenho testemunhado iniciativas e atitudes bastante louváveis e merecedoras de reconhecimento por parte do Banco do Brasil. Eu espero que isso represente, isso não seja iniciativas isoladas, que isso seja uma política macro da instituição e que outras instituições, sendo essa premissa verdadeira, e que outras instituições sigam o mesmo caminho. Esse exemplo dessa notícia que nós acabamos de levar aqui para o nosso ouvinte, que ocorreu lá no TRT da Bahia, seguramente mais um exemplo, dentre outros, dessas medidas que estão sendo tomadas, né? Como eu disse, faço votos para que cada vez mais aqueles que figuram como réus e reclamados, especificamente na Justiça do Trabalho, sigam esse mesmo exemplo e avancem no sentido de facilitar a adoção de soluções autocompositivas, da cultura da paz, da busca de resultados eficientes por meio do consenso.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com Carlos Henrique Garcia, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, e a advogada Ana Baião, que atua pelo sindicato. Nossa conversa será sobre negociações coletivas. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com Carlos Henrique Garcia, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, e a advogada Ana Baião, que atua pelo sindicato. E nós vamos conversar sobre negociações coletivas. Sejam muito bem-vindos.
Em nome de todos os trabalhadores da nossa base, agradecemos pelo convite e cumprimentamos todos os ouvintes do programa Conciliando.
Muito obrigada pelo convite e cumprimento também os ouvintes do programa Conciliando.
E recentemente o SIMPAF participou de uma audiência de homologação de acordo na Sala de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho. A mediação foi feita pela vice-presidência do TST e a ação envolvia inicialmente um processo de mediação pré-processual e depois foi ajuizado um dissídio coletivo que foi solucionado no âmbito desses dois procedimentos. Este conflito coletivo resolvido envolvia o SIMPAF e a CODEVASF, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é ligada ao Ministério da Integração Nacional. Então, pergunto inicialmente ao Carlos Garcia, como foi sua experiência participando desta audiência no TST?
É uma experiência positiva, né? Como qualquer nova experiência a qual a gente se coloca. Essa em específico nos trouxe um resultado a princípio positivo. Porque quando começamos, lá em maio ainda, né, a data base da nossa categoria, dos empregados da Codevasp, quando começamos a negociar com a empresa, nós não obtivemos êxito nesse processo de negociação. Né, e depois de várias rodadas de negociação, recorremos ao TST, quando protocolamos o nosso pedido de dissídio, para que o TST, então, mediasse a negociação entre as partes. E é bem verdade que, mesmo não sendo o resultado que no início das negociações os trabalhadores esperavam, com a mediação do TST e com o diálogo do TST entre as partes e com o governo, o resultado foi que nós minimizamos bastante o impacto, que certamente seria muito mais negativo caso não houvesse esse processo de mediação no TST. Então foi uma experiência positiva, tenho certeza que aprendemos muito com isso. E, é claro, esperamos não ser necessário esse processo de mediação nos anos vindouros. Esperamos conseguir levar esse aprendizado para a mesa de negociação e terminar o processo de negociação lá com a empresa.
Muito bem, Carlos. E agora eu indagaria, então, a doutora Ana Baião, que atuou nesse procedimento, como nesses dois, tanto no dissídio coletivo quanto no pré-processual, e principalmente nas várias interlocuções que foram desenvolvidas para que se buscasse esse consenso, como advogada do sindicato. Então, eu perguntaria à doutora Ana, na condição, dentro da sua perspectiva de advogado de sindicato, qual foi a sua percepção, e aí eu digo, né, principalmente, faço essa pergunta porque o profissional do direito, ele já é formado desde os bancos de faculdade para o litígio, né? E aqui, nos conflitos coletivos do TST, a vice-presidência investe muito na busca da solução de consenso. E nem sempre isso é fácil para um advogado, né? Não só por uma questão cultural, né? Talvez aí pela forma de pensar do advogado, que é uma forma de pensar voltada para o litígio, mas até para aspectos como talvez uma percepção de que o trabalho do advogado vale menos se há um acordo, né, e não vai para o litígio. Então, eu pergunto, doutora Ana, qual foi a sua percepção dessa experiência como advogada nessa solução autocompositiva nesses dois procedimentos aqui no TST?
Doutor Rogério, eu considerei essa experiência bastante enriquecedora, né, na minha experiência profissional, porque eu me recordo que, pelo menos, houve um tipo de um projeto piloto dessa mediação no TST, na época ainda em que o ministro Ives Gandra era vice-presidente. Ele iniciou com essas experiências internamente sem haver esse procedimento regulamentado pelas normas internas do TST, e ele verificou que era muito positivo. E foi a partir daí também que eu estava atuando junto com o SIMPAF, né, assistindo o SIMPAF nesse processo, e eu percebi também que esse mecanismo, ele é muito proveitoso e ele enriquece muito a atuação profissional do advogado. Então, assim, quando saiu a regulamentação desse procedimento de mediação, eu posso estar enganada, mas eu acho que o SIMPAF foi um dos primeiros a lançar a mão disso e insistir nessa mediação, tanto que considero que a atuação da assessoria jurídica do SIMPAF foi bastante ativa para desenvolver esse processo de mediação, e eu acho que é um processo que tem muito a crescer no Brasil, inclusive na própria justiça, então, não apenas aqui no TST, mas como também nas instâncias ordinárias. Então, acho que foi bastante enriquecedor e, pessoalmente, na minha profissão, acho que me desenvolveu a minha carreira nesse sentido de ter outra visão da mediação como um instrumento muito valoroso.
Muito bem, doutora Ana. E, antes de mais nada, eu só peço licença aos ouvintes para fazer um pequeno esclarecimento que, de fato, o procedimento de mediação e conciliação pré-processual disciplinado hoje no ato 168 foi inspirado, né? Uma das fontes de inspiração, de fato, foi a experiência que foi desenvolvida na gestão anterior da vice-presidência do TST, que tinha à frente o ministro Ives Gandra. Não sabia que a senhora já havia participado dessa experiência piloto que houve, né, sem a disciplina que temos hoje. E fico muito feliz de saber da sua percepção, e acho importante, né, e faço uma provocação aqui à senhora, para que a senhora dissemine entre os seus colegas da advocacia essa experiência que a senhora teve, porque é fundamental que o advogado entenda essa ideia da solução autocompositiva como um caminho eficiente e viável para satisfazer a satisfação, trazer a satisfação do seu cliente e para que possa cumprir de maneira adequada o seu encargo profissional. Não é incomum que muitos advogados tenham uma certa dificuldade, exatamente por conta dessa cultura do litígio, mas geralmente nós procuramos trabalhar e ao longo do procedimento e ao final, principalmente, os advogados já acabam percebendo que é um caminho interessante. Portanto, fico feliz com a sua manifestação e eu digo isso, inclusive, não só por ser um militante da causa da conciliação, mas pelo meu papel de juiz auxiliar da vice-presidência e que acabo tendo que me envolver nesses procedimentos. Então, leve adiante essa mensagem aos seus colegas, porque é importante que a gente dissemine isso entre os profissionais da advocacia, até para que o judiciário se sinta estimulado a fomentar esse caminho.
E conversamos aqui no programa Conciliando com Carlos Henrique Garcia, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, e a advogada Ana Baião, que atua pelo sindicato. Nós, aqui do Conciliando, gostaríamos de agradecer muito pela presença de vocês.
Obrigado mais uma vez pelo convite e mais uma vez cumprimento aqui a todos os ouvintes do programa.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído para o programa.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. Se o juiz não quiser homologar o acordo, a parte pode fazer algo para que seja homologado?
Veja bem, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima e que se torna ainda mais relevante nesse cenário que nós tivemos recentemente, o que já foi objeto de comentário nosso aqui no programa, exatamente nesse bloco Dica do Dia, relacionado à questão dos acordos extrajudiciais e da jurisdição voluntária que foram criados pela reforma trabalhista. Segundo o qual, né, apenas para relembrar o nosso ouvinte, contextualizar aqueles que ainda não estão cientes, foi estabelecido na reforma trabalhista uma alteração da CLT que passou a permitir que pudesse ser feito um acordo extrajudicial fora do judiciário entre trabalhador e empregador e esse acordo firmado fora do judiciário fosse levado ao judiciário para que o juiz homologasse e tivesse o mesmo efeito, a mesma natureza que uma sentença. De modo que, né, exatamente por isso, se torna ainda mais relevante essa discussão na medida em que poderia haver recusa por parte de alguns juízes à homologação desses acordos considerando determinadas características e circunstâncias. A súmula, né, e para responder essa pergunta, nós temos que recorrer a uma definição jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que corresponde, para ser mais preciso, à súmula 418 do TST, que diz o seguinte, eu peço licença e a boa vontade dos ouvintes para ler rapidamente o texto da súmula, que é bastante curto. Diz assim, a súmula 418, a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Essa súmula é uma súmula que trata, na verdade, né, ela foi construída em cima de casos nos quais se apresentava um mandado de segurança contra o ato do juiz que se recusava a homologar o acordo e, nesse sentido, o TST firmou essa compreensão de que não haveria direito líquido e certo à homologação pelo fato de que esta homologação seria uma faculdade do juiz. Então, com isso, a gente já pode chegar à conclusão que, efetivamente, primeiro, o juiz pode se recusar a homologar um acordo, né? Segundo, não há um mecanismo específico previsto para que alguém questione ou manifeste, né, a sua inconformidade com uma decisão do juiz que se nega a homologar o acordo. Agora, por outro lado, né, o que se espera, né, ou seja, então significa o seguinte, que se o juiz se recusa a homologar, a pessoa vai ter uma grande dificuldade de ver esse acordo homologado, né? Isso é fato, a começar pelo mecanismo processual que poderia ser mobilizado para isso, né? Talvez uma reclamação correcional poderia, né? Mas também, né, não seria algo fácil do ponto de vista processual. Agora, o que se espera é que o juiz, quando se recusa a homologar, tenha o cuidado, né, no sentido de que efetivamente estejam presentes circunstâncias que justifiquem a recusa. De modo que não pode haver a recusa simplesmente por um capricho do juiz ou porque aquele acordo contempla algo que o juiz, na sua convicção, entende que não seria muito recomendável, mas não configura uma ilegalidade, nem de forma manifesta e muito menos de uma forma aparente. Então, é preciso também, por outro lado, que o juiz, ao mesmo tempo, né, ou seja, são dois lados de uma mesma moeda, se por um lado seja rigoroso e tome bastante cuidado antes de homologar um acordo para não homologar qualquer acordo que seja lesivo, de forma expressiva e desequilibrada aos interesses do trabalhador, que viole a ordem jurídica, o interesse público, a boa-fé. Mas, por outro lado, né, então o juiz tem essa responsabilidade, né, de saber o que está homologando e analisar com muito cuidado e atenção e rigor o que está sendo homologado. Agora, o juiz também não pode fazer capricho, né, de que por causa de uma circunstância específica que não configura nenhum tipo de ilegalidade ou imoralidade, se recusar a homologar o acordo. Mas é fato, Rafael, respondendo à pergunta, que haverá uma dificuldade muito grande para se questionar uma decisão que se recusa a homologar um acordo.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre um prazer estar conversando aqui com os nossos amigos e ouvintes do programa Conciliando, levando a mensagem da conciliação como uma saída viável, eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução de conflitos levados ao Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.